Para todos, mais uma vez, boa tarde. Agora 16 horas em Portugal e em Angola. São 14 em Cabo Verde, 15 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. Já são 17 horas em Moçambique e África do Sul. António Simões, na síntese da atualidade.
Aumentou para quase 14 mil o balanço dos deslocados do ataque à Vila de Palma, no norte de Moçambique. A nova atualização é feita pela Organização Internacional para as Migrações. Os deslocados de Palma têm chegado aos distritos de Nengade, Moeda, Monte Poês e Pemba. A OIM avisa que o número continua a crescer diariamente e que mais de 40% são crianças. Raul Domingos diz ser uma honra fazer parte do Conselho de Estado em Moçambique, o líder do Partido para a Paz e Democracia e Desenvolvimento e antigo número 2 da RENAM, foi empossado esta sexta-feira conselheiro do Presidente da República.
Tal como no passado, mais uma vez sinto honrado e privilegiado por poder participar e contribuir para o crescimento, para uma paz efetiva e para o desenvolvimento desta grande nação moçambicana.
Por seu lado, o presidente Filipe Nyusi justificou assim a escolha de Raul Domingos.
É um cidadão nacional que, por engajamento característico demonstrado no processo de preservação da paz e da concórdia nacional, da promoção de inclusão sociopolítica e cidadania do país, mereceu o reconhecimento do Estado moçambicano, que lhe conferiu a Ordem 4 de Outubro de primeiro grau, numa condecoração que teve lugar a 25 de setembro de 2020. Este ato, por si só, testemunha a entrega deste cidadão à causa nacional.
Raul Domingos, o novo membro do Conselho de Estado, ocupa o lugar deixado vago por Davis Simango, presidente do MDM e antiga autarca da Beira, que morreu em fevereiro último. Um homem humilde e de uma grandeza, cuja morte não deixa de ser revoltante, é assim que o líder do PAIGC recorda o bispo de Bafatá, Dom Pedro Zili, após o seu funeral, que decorreu na Sé Catedral da cidade, no leste da Guiné-Bissau.
Todos nós, de facto, perdemos muito mais do que um filho e de um irmão, de um amigo, de alguém tão grande como foi Dom Pedro Zili. Eu penso que ocasiões destas dão-nos conta de quão frágeis somos, de quão pequenos somos, de quão relativos, de facto, somos. Eu pude conhecer e conviver com Dom Pedro, conhecer a família dele, visitar a sua casa, conhecer a humildade dessa família, compreendo e se aceita que tenha abraçado, não é, a missão de ser missionário, mas é muito forte perder alguém nestas circunstâncias quando tudo fazia acreditar que fosse resistir a essa situação. É revoltante.
As palavras de Domingos Simões Pereira. Dom Pedro Zili era bispo de Bafatá há mais de 20 anos, não resistiu à Covid-19 e morreu no passado dia 31 de março, tinha 66 anos. Magda Rubal, alta comissária para a luta contra a Covid-19 na Guiné-Bissau, lembrou a luta do bispo para proteger a comunidade da epidemia.
Eu vou recordar o bispo de Bafatá, Dom Pedro Zili, como uma pessoa que lutou muito para proteger os cidadãos da sua diocese contra a Covid-19. E vou recordá-lo também como uma incapacidade da nossa parte de poupar uma vida, com muita dor.
Assim, as reações continuam a chegar após o funeral de Dom Pedro Zili, bispo de Bafatá, uma cerimónia que, recordo, decorreu na Sé Catedral da cidade, no leste da Guiné-Bissau. O diretor da Organização Mundial de Saúde disse hoje que a distribuição das vacinas anti-Covid no mundo está muito desequilibrada, referindo-se que 87% das doses foram obtidas pelos países mais ricos. Para destacar o desequilíbrio, Tedros Adhanom sublinhou que nos países mais ricos, uma em cada quatro pessoas já foi vacinada, enquanto nos mais pobres a relação é de uma em cada 500. Portugal registou nas últimas 24 horas mais 5 mortes e 694 casos de infecção devido à Covid-19. Há também a registrar um aumento de 6 doentes internados nos cuidados intensivos, segundo o boletim divulgado pela Direção-Geral de Saúde. Há, no entanto, menos 9 pessoas internadas em enfermaria face a ontem. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos disse estar chocado com o ressurgimento da violência em Darfur Ocidental entre a tribo Al-Masalit e as tribos árabes e pediu uma investigação independente e transparente sobre esses acontecimentos. O alto comissariado relata um saldo de 87 mortos, mais de 191 feridos e milhares de pessoas forçadas a fugir das suas casas. Pelo menos 132 pessoas morreram desde o dia 3 de abril nos arredores de El Janina, capital de Darfur Ocidental, de acordo com o governador desta região.
O essencial das notícias às 4 da tarde na RDP África, a edição de António Simões. Informação também em permanência em rtp.pt/RDP África.